Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Ei, agora tá. Olá, olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mente Aberta de hoje, 28 de novembro. Hoje começamos um pouquinho atrasadinho porque a gente estava meio atrapalhadinho, né, Djalma?
Meio atrapalhado. Olá, gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? Olá, Marcinho.
Oi, Djalma. Oi, Marta, tudo bom?
Tudo
Marta
bom.
Tá aqui, voltou.
Marta fez falta semana passada.
Fez falta.
Ai,
gente, obrigada.
Mas eu acho que eu cumpri bem seu papel.
Ai, que bom. Você sabe que eu não assisti, eu vou assistir.
O Marcinho fez bem seu papel.
Ai, que bom, ficou feliz.
Maravilhosamente. Assim. O pessoal gostou feliz. Muito, viu?
Sério?
Teve repercussão legal do
começar a cobrar meu salário, então.
É.
Ai, vou passear
pode
mais,
pedir.
Então.
Pode não, o pessoal gostou do tema e tal.
Não, foi um tema bem bom mesmo.
Tava legal. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no Mente Aberta. Tem alguma homenagem para alguém, não?
Adoro quando me pegam de surpresa assim, deveria ter. A gente não combinou nada.
Não combinamos nada de homenagem para alguém. Mas nós tivemos uma coisa legal. Eu quero primeiro agradecer de coração as pessoas que acompanham a gente, né? Desde
sim.
O primeiro programa,
sim.
Né? Então, existem pessoas que sempre estão acompanhando. Hoje eu tive um feedback bastante legal de uma pessoa que acompanha o programa da gente, lá de Telêmaco Borba.
Ai, bacana.
E ela assiste o programa, né, pelo Instagram, e ela gosta demais do programa. Ela falou, puxa, eu acompanho, me lembrei da Pri também, né, da Tança, que sempre acompanha, da Mary, que acompanha a gente, né.
Sim, e daí até a gente precisa se organizar. No ano que vem a gente vai se organizar melhor aqui com os equipamentos, com as tecnologias, porque pra gente colocar ao vivo nas nossas redes também,
isso.
Facebook, YouTube, tudo, porque o que acontece, percebi que, por exemplo, a Mary eu não tenho visto mais, porque ela tá no Facebook, né? Então a gente, mas no ano que vem, que agora, então uma coisa que eu queria, uma observação, não tem nada a ver com o tema de hoje.
O tema é.
Mas assim, já tá todo mundo na velocidade 2 do WhatsApp, né?
Eu tô,
não é?
É final de ano, né?
Gente, final podia ser ano. Até exaustão parte 2, porque tá todo mundo acelerado, aí você começa a acelerar também, né?
É, nós temos isso, né, da questão do final do ano. Parece assim que a gente acorda que já estamos quase em dezembro, né? Essa semana entramos em dezembro.
É.
E é o último ano do último mês do ano. Né, que nós temos que correr com tudo, é um mês de muitos gastos, muito estresse, ter reuniões de família que às vezes são maravilhosas e às vezes são terríveis, né? Sabe? Ter tudo aquilo, aquela forçação de barra de que a gente vai conseguir, né, ter esperanças para o ano que vem de melhor e tudo mais, isso é muito, muito cansativo. A gente podia até falar nisso num programa antes do final,
a
gente
podia
falar, né, esse estresse de final de ano. Obrigado,
sim,
Marcinho.
Sim, acho importante até para saber como lidar com isso, né? Para não deixar isso tomar conta da gente. Porque a gente, às vezes, até tem horas que eu tô super zen, tô tranquila, mas quando eu vejo, já tô entrando no ritmo também.
E você sabe uma coisa, puxando o nome do programa, né? Mente aberta é você buscar também como você ser feliz. Né? E aí, para ser feliz, a gente às vezes precisa ser autêntico, né? Com os nossos desejos, nossos valores e tudo mais. Então, nada de ficar tendo que fazer coisas obrigatórias, tenho que fazer ceia, não sei se você não está afim. Tá? Faça, seja feliz, né? Porque o que vai, nós vamos ter na vida, o que vai fazer a gente caminhar, é a nossa busca de estarmos em paz, estarmos mais felizes com a gente mesmo, em primeiro lugar. Né? Tem que procurar fora, não. O
sim.
Natal é dentro da gente.
Sim.
Mas vamos lá. O tema de hoje não é Natal, né?
Não é Natal. Não é Natal. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é um tema que ganhou, né, na enquete.
Ganhou na enquete, é.
E então, sobre separação, né? Vida após separação.
Separação é uma coisa muito difícil, né? Principalmente para quem é o separado, né? Não quem pede a separação, né? Então, é uma situação muito difícil, principalmente chegando no final de ano.
Ah,
né?
Sim.
Às vezes, muitas separações ocorrem. Eu não tenho uma estatística aqui de qual mês que ocorre isso, mas também isso é bobagem, né?
Mas tem outra estatística, depois eu falo.
Mas a gente tem assim uma ideia de que quando vai chegando ao final do ano, eu já vi pessoas falando que assim de rompimentos que iam esperar até depois do carnaval, entendeu? porque passa essa época de férias que precisa de família e tudo mais, em que separar é mais assustador, né?
Claro, né? Porque o Natal é um evento familiar, né?
Exato.
E como é que você vai justamente desfazer a família? Vem essa sensação, por mais que seja insuportável, isso. Acho que a pessoa não consegue lidar com isso.
Exato,
né?
Nem só para você, como para a família também. Né? Mas muita gente separa, né? A gente está vendo assim, bastante gente e de várias idades, né? O que tem acontecido bastante no consultório, tem vindo bastante, é pessoas acima assim, de 55, 60 anos, de casamento de 30 anos que acabaram. E aí como sobreviver a isso? Né? Como que eu faço para Natal, Ano Novo, todas aquelas coisas que eu estava acostumado, que eu agora é diferente. Tudo fica diferente.
Não, né? E aí depois de 30 anos é muito diferente.
E como é que eu vou? Continuo, entende? Como é que eu continuo? Se as regras da sociedade mudaram, eu talvez não. Eu tenho que sair de uma zona de conforto, né? Que o próprio casamento coloca, às vezes.
Eu acho que não é nem só a zona de conforto, eu acho que é uma questão de identidade mesmo. É. Porque você, por 20, 30 anos, você mantém uma identidade que é com outra pessoa ao seu lado, né?
Exato.
E se é. Se tem essa caminhada de 30 anos, já tem toda uma compatibilidade. Nossa, deve ser. Eu fico me colocando assim no lugar, deve ser.
É difícil. É como uma viuvez, né? Como ocorre.
Mas assim. Eu acho que mesmo que não seja 30 anos, é isso que eu até te perguntar. A separação, ela acaba tendo uma similaridade assim com o luto, né?
Sim, sim. É uma morte, né? Que existe uma morte da relação. Então, quando nós nos separamos, a sensação que vem. É de fracasso, né? Porque nós somos criados ainda com a ideia de que vamos achar uma pessoa e vamos ser felizes com essa pessoa até o fim, ou que vamos ter batalhas dentro do relacionamento que fazem parte essas batalhas e no final vamos ficar juntos toda a vida.
É porque ninguém casa achando que vai separar,
ninguém,
né?
Ninguém, ninguém casa pensando que vai separar, né? A não ser os golpistas, né?
Ah,
e as golpistas pensam nisso.
A parte.
Mas é... Isso é assunto de outro programa. Mas quando nós estamos, quando nós casamos e temos um relacionamento com alguém, nós fazemos isso normalmente por amor, né? E aí quando nós começamos a ter uma vida com aquela pessoa, nós imaginamos, tanto homens quanto mulheres, a termos a vida inteira com aquela pessoa, que nós vamos nos ajustando. E você falou certo, nós começamos a nos adaptar de tal maneira ao relacionamento, que a gente para de pensar no uno, em mim, eu tenho que pensar sempre em dois, né? Os dois pensam nisso, e nisso nós fazemos planos para frente. Quando um dos dois não quer mais continuar nessa caminhada, quando um dos dois pensa que puxa, o futuro sem aquele parceiro, aquela parceira é melhor sem ela do que com ela, quando eu já não faço plano para o futuro com aquela pessoa, né, aí muitas vezes eu penso e começo a formular a ideia de quanto eu seria feliz sem aquela pessoa, né? Isso para a pessoa que pede separação, né? E muitas vezes do outro lado, a pessoa que o parceiro ou a parceira, eles não estão pensando em separação. Eles acham que aquilo às vezes é uma crise, é assim mesmo, se adapta naquilo, está ruim, mas está bom, entende? A coisa vai levando e quando vem a chamada da separação, eu não quero mais ficar com você, aquilo dá uma crise, porque é como se arrebentasse mesmo uma história, né? E aí, para um e para outro, é muito complicado, porque... Na nossa sociedade ainda envolve muitas culpas, muita sensação de derrota, sabe, de fracasso, né? Tanto o homem quanto a mulher tem um pensamento que é errado, que é eu não fui bom o suficiente, né? As fantasias minhas apagam e eu tenho que lidar, né? Quando eu separo, eu sou devolvido para mim. E às vezes esse eu aqui eu não vejo há muito tempo, né? Ou às vezes nunca vi. É, nunca tive contato comigo.
Isso acontece muito, né, dentro de um relacionamento. Às vezes as pessoas se apagam em função do outro.
Exatamente.
Né?
Ou se apagam em função da relação. Né? E quando você para e volta, aí a pessoa percebe, por exemplo, que ela não tem amigos há muito tempo, porque todo o foco ficou apenas no relacionamento, que ela não tem rede de contato, ela não tem conhecimento do mundo. Por isso que eu falo que rompe uma zona de segurança, sabe? Tanto para homens quanto para as mulheres.
Sim, sem dúvida.
Né? E aí quando é rompido isso, bate muitas vezes o desespero, a sensação, a todas aquelas fantasias ruins, né, que vem para a gente de solidão, de envelhecer sozinho, de ninguém me cuidar. As pessoas pensam muito nisso, casamento com cuidado, né?
Sim. Ah, sim, né? E a gente conversou até num dos programas, acho que era etarismo, se não me engano, que os homens, principalmente, né, conforme vão envelhecendo, eles têm a certeza de que a mulher vai estar ali para cuidar dele
na velhice. Para cuidar, como uma mãe, que vai me cuidar se eu estiver mal. Aí, quando essa pessoa sai, muitos... isso a gente vê, homens e mulheres têm esse comportamento, né? De se sentir muito perdido aquilo. Então, às vezes, passa por todas aquelas fases da morte, sabe? Que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a negação, né? A barganha, a raiva, né? A depressão e depois a aceitação. Meu celular está tocando.
Acontece, acontece.
Eu não sei
daqui
como
pouco,
desligar.
Daqui a pouco já
passa.
Deixa
lá, já passa. Vai ficar com barulhinho. Então, quando passamos por esses 5 processos, né? Aqui, nós começamos a sofrer em relação a isso. Tem pessoas que adquirem até doenças em relação a isso, depressões muito profundas, né, falta de sentido na vida e aí por diante.
Então, vou só entrar com os dados aqui, que na última pesquisa do IBGE diz que o número de divórcios subiu 16,8% desde a pesquisa anterior. E uma coisa que me surpreendeu, que ele diz também na pesquisa, que o tempo de casamento caiu de 15,9 anos para 13,6. Confesso que foi uma surpresa saber que os casamentos estão durando 13 anos,
né?
Não é? Eu achei que fosse menos.
É uma média, né?
É uma média.
Já vi pesquisas que eram 4 anos o tempo do casamento no Brasil, mas talvez essa estatística esteja mais correta.
E sabe? Também tem uma questão, acho que é do processo, em que pé que está, do extrajudicial, do judicial.
Sim.
Mas me surpreendeu, assim, falei, poxa, até que está durando bastante. Aí eu te pergunto, é muito claro que as relações mudaram com os tempos. Eu lembro, não sei se lembra do Anos Dourados, que tinha uma personagem, acho que era da Beth Farias, que ela era separada, né? Então, todos aqueles desafios, a forma como a sociedade olhava e tudo, isso já não existe mais, quer dizer, não dessa forma,
não
né?
Dessa
não,
forma,
não, não tão, tão grotesco, né? Mas essa mudança de olhar também, você acha que também contribui pro aumento de divórcio, assim, da pessoa falar assim, não, tudo bem, vou tentar sozinha mesmo, vou me divorciar?
Eu acho que existem muitos fatores, assim, sabe, que influenciam, porque nós estamos divorciando mais, sabe? Uma, eu acho que é a facilidade do próprio divórcio.
Ah, sim, né? Que hoje em dia, né,
hoje
você
é muito
faz
mais
o cartório,
fácil.
Né?
Antigamente, na época, Anos Dourados e pra cá, né? A pessoa, ela tinha que se separar, depois desquitar, e depois de uns anos desquitado, que ela ia para um divórcio. E mesmo assim, a sociedade olhava aquela pessoa, principalmente as mulheres, de uma maneira terrível, né? Sabe? Comparando a prostituição e tudo mais, né? Com a facilidade do divórcio, as pessoas hoje pensam mais, sabe? Né, de que eu não preciso ficar dentro de um casamento ruim, né, que não esteja bom para mim de alguma maneira, por que que eu ficaria? Né, se eu posso me separar e seguir meu rumo. Né, então, isso acho que influencia bastante, e não, isso não é errado, viu? O ideal seria que nós pudéssemos separar quanto mais, de maneira mais fácil possível. Sabe? Outra coisa que eu acho que influencia muito é saber que socialmente existe maior aceitação de homens e mulheres falando, sou separado, e isso não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que a pessoa vivenciou, né, um casamento que não deu certo e saiu. É, hoje nós olhamos de maneira ruim, existe um olhar da sociedade que mudou, para a pessoa que permanece numa relação muito ruim e que não vai embora. Essa pessoa é vista de maneira negativa. Antigamente nós víamos, isso é a grande mudança, uma pessoa que entrava num trabalho e se aposentava no mesmo trabalho era visto como estabilidade. Hoje, se nós pegamos uma pessoa que só teve um emprego durante a vida, nós vimos que essa pessoa não foi atrás dos seus sonhos, enfim, qualquer coisa, que nós olhamos isso de maneira não legal.
Eu vou até dar um exemplo bastante atual, que é o caso da Ana Hickman, que eu tenho visto, por exemplo, quando sai alguma matéria, em algum meio de comunicação, alguma coisa, o comentário e de mulheres, que eu falo assim, não acredito que está comentando. Ah, mas se era ruim, por que que ela ficou nessa relação?
Sim,
né? Então, um julgamento sobre uma pessoa como ela, né, aparentemente poderosa, como é que se... Então as pessoas não... Primeiro que não se colocam no lugar do outro, que possivelmente muitas dessas mulheres também não devem estar numa relação muito maravilhosa.
É meio que uma culpabilização da vítima, né?
Pois sempre.
Porque aconteceu com a Ana Hickman, eu lembro que aconteceu na época com a Luísa Sonza, quando ela se separou do Whindersson. Aconteceu em partes quando ela se separou do Chico Moedas, agora com toda a repercussão que deu da história do Chico lá e tal. Mas é a vítima, eles sempre dão um jeito de culpar a vítima, né?
Sabe o que eu acho? Tem uma teoria disso. Eu acho que as pessoas, por exemplo, quando pegam essas pessoas que são ricas e famosas, elas associam muito com uma fantasia de relacionamento, de que aquela pessoa também tem que ser feliz. Né? E quando existe uma separação, quebra o meu sonho de felicidade, sabe? E aí eu não aceito aquilo de jeito nenhum, né? Eu acho que as pessoas, elas não deveriam separar, elas têm que ser felizes para sempre, até para alimentar meu sonho. Aí quando separa, uma pessoa famosa, rica, que separa, a raiva que vem é muito grande. E hoje, como nós temos as redes sociais e os haters que ficam o tempo todo fomentando isso, as pessoas dão opiniões em situações que não deveriam nem está em público isso aí, né? Porque isso aí pertence àquele casal, não pertence a mais ninguém. Porque o casamento é como um contrato de trabalho, né? Então, quando você entra naquele casamento, você tem os seus contratos, né? E quando você sai daquele casamento, aquilo rompeu, aquilo significa para os dois, ou se muito, para os filhos que estão envolvidos nessa história, mas para ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para sogro, nem para sogra, isso aí. E eu vejo que se envolve muito, sabe? O que minha mãe vai dizer, porque eu gostava demais daquele genro.
Sim.
Né? Ou aquela minha nora era do coração, então não consigo, sabe? Umas coisas assim que é terrível, sabe? É um controle familiar terrível. Mas só diz respeito a isso. Mas as pessoas, elas se metem naquilo, sabe? Com esse processo de julgamento o tempo inteiro, o tempo inteiro. As pessoas faziam isso de maneira inconsciente, hoje fazem isso de maneira pública, né?
Sim.
Uma coisa que não diz respeito a ninguém.
Não, e sem levar em consideração, né, se é o relacionamento abusivo, a situação que está a vítima, a dependência emocional.
Não, e só os dois sabem o que acontece ali, né? A intimidade do casal pertence ao casal. Só os dois sabem as dores e as delícias daquele relacionamento. Não é eu olhando de fora que eu tenho que dar uma opinião sobre aquilo, né?
E pela experiência assim, que você tem de consultório, então quando a pessoa está naquela situação assim, não sei se vou, não sei se fico, mas o calor do inferno está aqui, tá agradável, qual que é o componente que faz assim, não, eu vou?
Normalmente, o que vem muitas vezes no consultório é a questão assim, às vezes as traições. Isso para muitas pessoas, mais para as mulheres que para os homens, por aquilo que pareça. As traições, isso no consultório, tá? Meu caso. As traições, elas são os elementos que fazem, muitas vezes, balançar aquela relação. Outra é o sentimento de insatisfação perante aquela pessoa que está ao lado, sabe? Então, uma outra coisa que eu vejo é não ter objetivos em comum. Sabe, eu quero uma coisa, a pessoa quer outra coisa completamente diferente, aquilo vai se distanciando cada vez mais, né? A gente vê muitas vezes.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.